A sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Encerramos no último domingo a série Com Sincero Coração. E hoje nós iniciaremos uma nova série. As duas passagens que pregarei hoje, essa de 1 Pedro agora no culto das 18, e daqui a pouco a passagem de 2 Coríntios no capítulo 2, que também pregarei, essas duas passagens, elas nos servirão como uma introdução para esta série. Então eu procurarei ser bem objetivo na exposição destas duas passagens na noite de hoje. E sinceramente oro e espero que sirvam elas de introdução para aquilo que nós vamos trabalhar ao longo do mês de agosto aqui em nossa igreja. É importante que você saiba que o mês de agosto, no calendário da Igreja Presbiteriana, é um mês que é dedicado para falar sobre missões e ensinar a igreja sobre missões. Mas a equipe pastoral, ela foi incomodada pelo Senhor a falar de missões não de um modo distante. Não falar de missões tão somente apontando para os missionários transculturais ou os missionários que estão nos campos lá longe. Mas o nosso desafio é falar ao longo deste mês sobre este assunto, mas apresentando a vocês a mensagem de que onde quer que estejamos, nós somos missionários nas mãos de Deus para comunicar a vida. Comunicar a vida. Aliás, esse é o tema da série, comunicando a vida, comunicando a vida. Não é difícil saber de que vida nós estamos falando. Basta você se recordar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que vida é essa que estamos comunicando? É Cristo, ou a vida que Cristo traz. A ideia é que você e eu, e também os nossos irmãos que estão nos campos distantes, nós somos missionários nas mãos do Senhor, onde quer que estejamos, para comunicar a vida, comunicar Cristo, comunicar Cristo. Talvez alguém esteja aí se perguntando, né? Será que vai ter verso para a gente memorizar também ao longo desse mês? Tem verso para vocês memorizarem. Talvez nem todos ainda já tenham memorizado, então faz uma gentileza. Se você tiver um marcador, marca aí o texto de 1 Pedro, no capítulo 2. Marca o texto de 1 Pedro, capítulo 2, e abra em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. O verso que vocês serão desafiados a memorizar ao longo do mês de agosto é Atos, capítulo 1, verso de número 8. Atos 1, 8. Agora que todos encontraram, nós vamos fazer a leitura a uma só voz, bem bonito. Atos 1, 8. Vocês vão reparar, eu vi que alguém aí já olhou e fez assim, uma, duas, três, quatro linhas. Quatro linhas, mas consegue. Não é tão complicado. Então, vamos fazer a leitura a uma só voz. Leiamos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, recebereis poder, descer sobre vós o Espírito, sereis minhas testemunhas, aqui, ali e lá, distante, ao mesmo tempo. É para fazer isso ao mesmo tempo. Esse é o verso que vocês vão precisar memorizar ao longo desse mês. Então fica a tarefa para vocês. Volte para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nesta primeira mensagem, então, a título de introdução, nós vamos procurar responder, olhando para esta passagem, a seguinte pergunta. Quem são estes que comunicam a vida? A Escritura Sagrada nos dá alguns indícios destes que devem comunicar a vida. Quem são eles? Então nós vamos olhar agora para esse texto e procurar então respostas a partir desta passagem para a nossa edificação. Por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9 e verso 10, por favor, leiamos a uma só voz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem são estes que comunicam a vida? Vejamos então aqui, meus queridos, três respostas que são dadas de maneira bem objetiva e simples para o nosso coração. Quando nós olhamos para os versos 1, 2 e 3, nós vamos ver que estes são exatamente aqueles que experimentam de crescimento espiritual. Os que comunicam a vida são aqueles que experimentam de crescimento espiritual. De crescimento espiritual. Eu quero que você olhe mais uma vez para esses versos. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. O que nós vamos observar aqui são dois aspectos diferentes que o apóstolo Pedro trabalha. Um de modo negativo e outro de modo positivo. Pedro vai falar aqui sobre despojar e Pedro vai falar aqui sobre apropriar. Então Pedro fala sobre deitar fora, lançar fora e Pedro fala sobre trazer para próximo, trazer para si. É exatamente isso que ele está falando aqui. Observe, por favor, primeiro, no verso de número 1, a ideia do despojar. O apóstolo escreve assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Esta aqui é a parte que envolve o despojamento. Despojar aqui pode ser entendido de um modo muito simples como retirar as peças de uma roupa e deitar fora. Então, a ideia por trás do texto é de que estas vestes estão sujas e as vestes sujas devem ser lançadas fora, devem ser retiradas. E o que é que deve ser retirado? Ele menciona aqui, ele diz assim: toda a maldade, toda a maldade, toda a predisposição existente no coração de provocar o mal, seja a quem quer que for. é necessário retirar isso do coração, colocar isso fora, colocar isso fora. Veja que o texto bíblico continua falando de maldade e dolo, fazendo uma ligação, manifestando não somente a predisposição ou o desejo pelo mal do outro, mas a iniciativa de provocar o mal do outro. Aqueles que comunicam a vida são aqueles que lutam contra essa realidade presente no seu coração, a ponto de não desejar o mal do outro e não ter iniciativa para provocar o mal do outro. O texto continua, e é necessário retirar também, veja que ele vai falar, hipocrisias e invejas. Hipocrisias aqui é uma palavra que vai remeter à ideia de um ator, aquele que está sempre dramatizando ou contracenando. Ele não é real nas suas ações, mas ele provoca ou ele reage de determinado modo artificial para esconder o que exatamente está por trás, no seu coração. Então ele vive contracenando sem demonstrar quem verdadeiramente ele é. Isso também precisa ser deitado fora. Invejas, aquela tristeza profunda que toma o coração do homem quando se depara diante do sucesso do outro e deseja retirar aquilo que é do outro, porque não admite que o outro tenha aquilo que ele não tem. Quando o presbítero elogiou a sua gravata, ele falou exatamente sobre isso, de nos alegrar pela alegria do outro ou pelas coisas boas que sobrevêm à vida do outro. Retirar isso do coração. Mas existe ainda um outro detalhe que precisa ser tirado, uma outra peça de roupa suja que tem que ser lançada fora. E qual que é? No final do verso primeiro, nós vamos encontrar toda sorte de maledicências. A maledicência é exatamente esta ação de expor o outro, ou falar do outro, aquilo que não deve ser falado, e de tentar manchar a reputação do outro, a fim de trazer sobre o outro prejuízo. Então percebam, nós estamos admitindo que aqueles que comunicam a vida são aqueles que experimentam progresso espiritual, crescimento espiritual. E os que progridem na sua fé, os que crescem espiritualmente, são exatamente aqueles que reconhecem os pecados que habitam em seus corações e lutam contra eles, a ponto de deitar fora as vestes sujas. Porque sabe que estas vestes podem prejudicar o testemunho e pode prejudicar a comunicação da vida. Mas esse é o aspecto negativo, o aspecto positivo. Não é só despojar, não é só colocar fora, é trazer também. Vejam agora, a partir do verso 2, que o apóstolo vai falar assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora, o que deve ser trazido aqui, mencionado no verso 2, é o texto sagrado, é a palavra de Deus, é o envolvimento com esta palavra. De que modo? O apóstolo faz um comparativo, um paralelo. A nossa igreja, ao longo desses últimos dias, tem sido ricamente abençoada. Muitas crianças estão nascendo, as famílias estão recebendo aí as suas crianças, né? E aqui a ideia é da criança que mama, e ela tem uma certa ansiedade pelo horário da amamentação. E o choro dela é uma evidência desta ansiedade. Ela quer ardentemente ser o quê? Saciada em sua necessidade. Ela está com fome, ela quer leite, ela quer comer, ela precisa de alimento. E ela quer isso o tempo todo. A recomendação inicial é fazendo isso pelo menos de 3 em 3 horas. E aí começa então toda aquela peleja, pai e mãe levantando na madrugada. Só mãe, né? Em muitos casos. Para oferecer à criança o leite. O apóstolo está fazendo esse paralelo para dizer que aqueles que crescem espiritualmente são aqueles que desejam ardentemente São aqueles que anseiam pelo alimento espiritual. São aqueles que se voltam para a palavra, a fim de receber por intermédio da palavra o crescimento para a salvação. Não dá, meu irmão, minha irmã, não dá para falar de salvação ou de progresso espiritual isolando o texto sagrado, a parte do texto sagrado, da escritura sagrada. Como nós podemos falar que temos deleite no Pai, se somos filhos que não queremos ouvir a voz do Pai? Não tem como. É por isso que a sua Bíblia não pode ficar empoeirada ao longo da semana. Para crescer espiritualmente, você precisa ler, estudar, se envolver com a palavra. Nós somos uma igreja que encoraja os seus membros a lerem a Bíblia, a estudar a Bíblia e aprender da palavra. Não temos medo disso. Devemos fazer isso como bebês que querem alimento o tempo todo. E aí no verso 3, é como se o apóstolo ele pegasse pelo pé e falasse: olha, vocês vão desejar isso se de fato já experimentaram da bondade de Deus. Essa bondade de Deus é revelada na salvação que ele trouxe aos seus filhos, mas é revelada na preservação que ele oferece aos seus filhos, e é também revelada no cuidado que ele tem com seus filhos, revelado na escritura sagrada. Deus nos fortalece pela palavra para estarmos firmes, seguindo no propósito. Então, se já experimentamos dessa bondade, nós vamos desejar a palavra ardentemente no nosso coração. Quem são estes, então, que estão envolvidos com a comunicação da vida? São aqueles que estão progredindo na fé. E aqui, então, eu sintetizo esse primeiro ponto dizendo o seguinte: não tem como progredir na fé e não compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas se estamos estáticos, parados, assim também ficaremos na iniciativa de comunicar a vida. Por isso é necessário progredir, meus irmãos. Progridam em nome de Jesus. Agora, em segundo lugar, vejam do verso 4 até o verso 8. O que é que nós vamos observar aqui? Quem são estes? São aqueles que desfrutam de intimidade. Então, o progresso espiritual nos leva à intimidade com o Senhor. São aqueles que desfrutam de intimidade. E eu uso a palavra inicial do verso 4 para falar de intimidade. O verso 4 inicia afirmando o seguinte: chegando-vos, chegando-vos. A ideia de aproximação, de busca pela intimidade, de estar de fato ao lado, caminhando junto, é exatamente isso. E a partir do verso 4 até o verso 8, o apóstolo vai falar do porquê que essa intimidade ela é possível. Por que que essa intimidade pode ser desfrutada e como que ela é desfrutada? Basta você seguir agora então, olhando para o texto sagrado junto comigo. Perceba no verso 4, que é chegando-vos para ele. Não é difícil saber quem é esse ele aí. Nós sabemos que se trata do Senhor. Nós sabemos que se trata do Senhor. E aí então você continua olhando no texto bíblico. E o texto vai dizer o seguinte: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Agora nós estamos diante de uma situação no mínimo curiosa, porque o apóstolo está falando de uma pedra e de uma pedra viva. Está admitindo vida para a pedra. É importante então entendermos que esta pedra aqui não é necessariamente uma pedra como nós podemos imaginar, mas se refere a alguém. E quem é este alguém? É Jesus. Ele é esta pedra. E por que que o apóstolo fala que é uma pedra viva? Porque ele é aquele que venceu a morte por intermédio da sua vitória, concede vitória aos que são seus. Ele é aquele que tem vida em si mesmo e é poderoso para gerar vida naqueles que estão mortos espiritualmente falando. E aí então você continua olhando para o texto, sabendo disso. Olha o que é que ele vai falar sobre esta pedra. Ele diz assim: essa pedra foi rejeitada pelos homens. E aqui então nós podemos ter uma referência àquela ação dos homens dos dias de Jesus. No primeiro momento, nós somos tentados a imaginar que Pedro está falando tão somente dos judeus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Entretanto, nós temos referências bíblicas o bastante para entender que o Senhor Jesus foi rejeitado não somente por judeus, mas por outros que também viram as suas obras, mas não se curvaram. Só que se por um lado ele foi rejeitado pelos homens, o texto bíblico vai dizer o seguinte, que para Deus, essa pedra é a pedra eleita, é a pedra preciosa. No sentido de que Deus mesmo estabeleceu na eternidade o propósito de redenção por meio do seu Filho. E ele revelou o seu amor através do seu Filho, no tempo cronológico, no tempo dos homens, no tempo oportuno, para manifestar a salvação a todo o perdido. E aí você continua olhando para o texto sagrado. E quando você chega no verso 5, diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Essas pedras que vivem, se você somar ao texto no verso 6, você vai ver que estas pedras que vivem são aqueles que creem em Cristo, a pedra principal. Eles também são transformados nessas pedras vivas, para construir agora um edifício ou um lugar de habitação. E esse lugar de habitação é chamado aqui de casa espiritual, que é uma referência ao templo espiritual. De modo que todos aqueles que creem em Cristo, no cumprimento do plano de redenção de Deus, revelado por meio do seu Filho, são transformados agora em templo e morada do Espírito Santo, para se achegando a Deus, sendo templo e morada do Espírito Santo, desfrute exatamente de quê? De intimidade com o Senhor. Exatamente isso. De intimidade. E no exercício dessa intimidade, estes agora são feitos sacerdotes santos. Está aqui no texto, por favor, leia, olhe para o texto. Olhe para o verso 5. Casa espiritual para seres sacerdócio santo. Quem são esses sacerdotes santos? São todos aqueles que creram em Cristo. De modo que agora não existe mais uma classe especial que só eles têm comunhão com Deus. Não, todos nós que cremos em Cristo podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para oferecer ao Senhor culto, adoração, meus irmãos. Você que nos ouve aqui, você que nos ouve pela transmissão, você precisa entender que aquele que crê em Cristo se achega diante de Deus por intermédio de Cristo para prestar culto. Esse não é mais um privilégio para uma classe específica, mas é dado a todo aquele que crê. E o que é feito? Eles oferecem sacrifícios espirituais que são o quê? Agradáveis. Aqui agora é uma lembrança do Antigo Testamento. Quando o aroma dos sacrifícios subia diante do Senhor. E o Senhor, então, sentia o aroma dos sacrifícios e tinha prazer, porque o povo estava obedecendo às suas leis. Nós, por meio da intimidade e de um culto aprovado, nós levamos alegria ao coração de Deus, porque esses sacrifícios, esses atos de culto, são agradáveis diante dEle. É para todo mundo isso? Não. Por que que não é para todo mundo? Porque nem todo mundo crê. Se você olhar para o verso 8, diz que alguns que rejeitaram estão sendo preparados para um tempo de vexame, de vergonha, de tropeço, porque eles não se curvaram diante de Cristo. Isso é triste. Portanto, quem deve, meus queridos, levar essa mensagem, comunicar a vida, são os que estão progredindo espiritualmente, são os que estão desfrutando de intimidade com Deus. Por quê? Para sintetizar esse ponto, é impossível você e eu estarmos desfrutando da intimidade com Deus e não querermos falar isso para outros, a fim de que outros também tenham essa mesma intimidade. Terceira resposta que nós vamos encontrar agora no verso 9 e no verso 10, para encerrar. Vejam aqui agora, no verso 9 e no verso 10, quem são estes? São os que compreenderam o propósito da sua salvação. E não abrem mão desse propósito. Olhem para o verso 9, para o verso 10. Perceba aqui primeiro, O texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vejam aqui quem são estes, numa menção direta pelo apóstolo, quando identifica. Ele fala de raça eleita, ele fala de sacerdócio real, ele fala de nação santa, ele fala de povo de propriedade exclusiva de Deus. Infelizmente eu não vou poder explicar cada uma destas. Me permita dizer só uma coisa: é um equívoco você pegar um adesivo e colocar lá no para-choque do seu carro propriedade exclusiva de Deus, mas o seu coração viver completamente distante desse Deus. Sabe o que significa aquele adesivo ali? Nada. Nada. Se o seu coração não estiver diante dele, se você não entende que agora você é uma raça eleita, isso significa que a iniciativa de ser salvo não partiu de você, mas partiu de Deus, porque ele te amou, sendo que você não tinha nada, absolutamente nada, para dar para ele. Mas ele falou: eu vou amar mesmo assim. O sacerdócio real, estamos a serviço do rei, Jesus, para fazer o quê? Prestar culto. Nação santa, o Deus que nos salvou é o Deus santo. O Espírito que habita na sua vida e na minha vida é chamado de Espírito Santo. Então você e eu agora devemos viver de que modo? Santo. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos considerados como a menina dos seus olhos. Estamos nas suas poderosas mãos, e das suas mãos nada e nem ninguém pode nos arrebatar. Mas tem uma finalidade. Veja aí então agora no texto. A fim de proclamar as virtudes, anunciar. Proclamar envolve agora fala, anúncio, é para dizer. Então, se até aqui você era o tipo de cristão que pensava o seguinte: não precisa pregar com as palavras, basta viver o testemunho. Esqueça isso. Viver o testemunho é um dever seu e meu. Mas a proclamação envolve anúncio, palavras. Você e eu, nós precisamos falar, comunicar. Tem que comunicar, queridos. Comunicar o quê? Olhe para o texto. Fala assim: as virtudes. As virtudes. Estas virtudes é uma referência aos atos redentores e maravilhosos de Deus na história. Estas virtudes é anunciar que o Filho de Deus veio ao mundo, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e há de vir, há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Precisamos falar, contar isso, falar dessas virtudes. Por quê? Pedro encerra dizendo por quê. Uma motivação para você e para mim. Porque um dia falaram isso para você. Um dia falaram isso para mim. E sabe o que aconteceu? Eu e você, nós não éramos povo do Senhor. Nós estávamos nas trevas. Nós vivíamos longe da misericórdia. Mas um dia alguém foi lá e falou. E o que é que aconteceu? Nós fomos transformados em povo. Nós passamos a viver perto dele e recebemos da sua misericórdia. Por isso, aqueles que entendem o propósito da sua salvação, eles estão comprometidos com a comunicação da vida. Eles não abrem mão disso. Bom, eu encerro. Se você tem na sua vida experimentado de crescimento espiritual, se você tem na sua vida experimentado de intimidade com o Senhor, e se você tem na sua vida convicção do propósito da sua salvação, você é alguém, então, que está comprometido com essa missão de comunicar a vida. Mas se você não tem comunicado a vida, eu quero te desafiar essa semana. Faz uma revisão nessas três coisas. Você está progredindo espiritualmente? Você está tendo intimidade com Deus? Você tem certeza do modo como você foi salvo e salva e para quê? Faz uma revisão disso, para que a sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor e você comunique a vida onde quer que Deus lhe enviar. Vamos orar? Convido